CBN Startups.
Oferecimento Governo do Amapá, gerando emprego e renda com inovação e criatividade.
Estamos de volta com a Estação CBN, agora com o quadro CBN Startups, para a gente conhecer um pouco mais sobre as startups foodtechs. São empresas de tecnologia que utilizam inovação na área de alimentos. Por isso a gente está recebendo aqui a Kátia Sarmento, ela que é CEO da Kunani Cacau, especialista em chocolates. Bom dia, tudo bem, Kátia?
Bom dia, satisfação estar aqui, obrigada pelo convite.
Vamos conversar também com a Débora Nascimento, que é doutora em engenharia de alimentos e integra a equipe da startup Amazon Bioprotein. Bom dia.
Bom dia. Em nome da Amazon Bioprotein, a gente agradece o convite de estar aqui hoje.
Kátia, começar com você, que é CEO da Kunani Cacau. Você é especialista em chocolates?
Sim, fiz pós-graduação no sul do país. Passei um pouco mais de um ano estudando, me preparando, né, para atuar aqui.
Você estava pensando nisso?
Sim, já foi tudo estrategicamente planejado. Quando surgiu essa oportunidade, né? Afinal de contas, a gente tem esse tesouro maravilhoso aqui no Amapá, que é o cacau. É um fruto muito nutritivo e que, infelizmente, a gente só utilizava para fazer suco, né? E aí, então, a gente tomou conhecimento que ele fazia o nosso maravilhoso, delicioso alimento chocolate. E aí eu fiz a especialização para transformar esse nosso cacau nativo de várzea em um dos melhores chocolates do mundo, porque isso eu já ouvi dos clientes.
Nossa, uau! Ô, Kátia, a Kunani Cacau nasceu em Calçoene?
Não, ela é daqui mesmo, da capital.
Para regionalizar o nome.
Isso, porque quando a gente pensou assim, bem, chocolate é um commodity, né? E aí, então, vamos oportunizar o estado da Amapá estar presente em outros lugares do Brasil e do mundo. Então, nós pensamos como levar o Amapá através da sua história, né? Então, diante da República do Kunani, a gente resolveu homenagear, né, o estado através da história utilizando o nome Kunani.
Lá na minha cidade, Serra do Navio, antigamente, os nossos avós produziam o chocolate do cacau, uma barra que era feito artesanalmente no quintal ou na cozinha da casa. Esse cacau que você produz, esse chocolate, essa barra bem amargo, inclusive, né, o in natura mesmo, que se ralava, ele é bem sólido, se ralava e misturava na água ou no leite. É esse o cacau?
Isso, é esse cacau que nas comunidades eles chamam de pão de cacau, né? E eu acho bem legal que toda vez que a gente participa de eventos aqui no estado, a gente tem narrativas em torno disso. As pessoas dizem, poxa, eu acho fantástico porque me lembra da minha avó, lembra do meu pai, da minha mãe. E aí eu disse, poxa, não tem uma história dessa, minha avó não ralava cacau pra mim. Mas assim, eu acho muito legal o quanto as pessoas se sentem abraçadas, né? De poder ver o nosso produto do estado do Amapá e que trazem todo esse sentimento, né, saudoso.
Para quem ainda não conhece a Kunani Cacau, Kátia, o que tem, por exemplo? Tem chocolate em barra? Né? O que a gente encontra lá?
A gente trabalha hoje com a transformação do cacau em chocolate, sem uso de aditivos químicos, não utilizamos conservante, corante ou aromatizante artificial, né? Tudo que a gente procura é natural para agregar valor, né, à saúde e ao bem-estar das pessoas. E a gente produz barras de chocolate, produz tabletes, que são tamanhos menores e mais acessíveis, né, no valor. Temos trufa também. A gente tem uma variedade muito grande, tem cápsula de cappuccino, que o povo agora está descobrindo. Está descobrindo e está amando, né? Então é toda envolvida em chocolate e por dentro é que tem o pó, que ao derreter no leite, faz toda a mistura.
Uau.
Com pão de queijo, então, hein?
Que chique.
E aí, então, a gente procura trabalhar muito os ingredientes, a combinação com o que é regional, que é tucuju, né? Da Amazônia. Misturando ali o açaí, fazendo chocolate de açaí, recheio de açaí. Inclusive tem um recheio de açaí que a gente preparou para levar para o... A gente vai participar do Chocolate Festival em Brasília, né?
E que começa hoje, se não me
Começa amanhã.
Amanhã.
Isso. E aí a gente está levando e também está saindo chocolate de pupunha.
Isso é uma novidade.
É.
Fiquei curiosa agora para saber.
Daqui a pouco eu vou trazer aqui para vocês.
Ô, Kátia, e agora você falou desse festival em Brasília, amanhã que você vai participar, uma das participantes do país, a Kunani Cacau, também ela já participou de outros eventos, inclusive fora do Brasil.
Sim, nós tivemos a oportunidade de participar do Salão do Chocolate, que é um dos maiores eventos de chocolate do mundo, né? E ali a gente teve a oportunidade de fazer parcerias, network, foi assim, fantástico. A gente validou o produto naquele momento em termos de internacional, né? A gente viu que realmente as pessoas lá de fora, elas gostam do que vem da Amazônia, né? E quando é natural, então, nossa,
melhor
foi só
ainda.
Sucesso.
Débora Nascimento, doutora em Engenharia de Alimentos, integra a equipe da startup Amazon Bioprotein. O que é essa startup, né? Você trabalha com um produto, vamos dizer assim, fitness?
Também vai ter essa abordagem, isso. Olha, a Amazon Bioprotein, ela visa preencher uma lacuna que hoje tem sido muito observada em relação aos suplementos de origem vegetal, suplementos proteicos. Então, quando a gente fala de suplemento proteico, a gente pensa muito no whey protein, uhum, né? Nas proteínas de soja, que são muito consumidas, tem um mercado imenso, né? Tanto para os praticantes de atividade física, quanto também para pessoas que precisam suplementar proteína em alguma etapa da sua vida, principalmente público idoso, né? E só que essas proteínas de origem animal, da soja, e as proteínas da soja e do leite, né? Que são as comumente utilizadas, a gente tem observado que muitas pessoas exibem efeitos colaterais no seu consumo, e aí tem um mercado imenso de proteínas vegetais que têm sido exploradas. Hoje, a mundialmente conhecida hoje tem sido a ervilha, né? A bola da vez. Mas a Amazon Bioprotein vem apresentando aí uma proposta de mercado que envolve o cariru.
Uma planta da Amazônia.
Uma planta amazônica.
Que a gente conhece na nossa cozinha, nos nossos alimentos.
Exato. Facílima de produzir, né?
Cariru.
Cariru. É facílima de produzir, ela não tem assim grandes exigências de solo, de clima, né? Ela é muito adaptada às nossas condições, inclusive, e ela exibe muita composição nutritiva, né? Que é super atrativo para a gente em termos de minerais, em termos de proteína, né? Nós estamos em fase de validação do nosso produto.
Passou pela fase de testes.
Isso, a gente está nesses testes e análises, né? Muitas análises para a gente conhecer a fundo a nossa matriz, né? Produzida no Amapá, porque nós temos resultados de análise de matriz cariru, mas produzido em Manaus, né? E agora a gente quer conhecer mais a fundo, estamos fazendo isso, em relação ao cariru que é plantado no solo amapaense, né? Em termos de trazer os mesmos minerais ou até mais, e em relação também à composição proteica. Mas os estudos iniciais já nos levam aí a um produto de futuro promissor.
Pois é, já tem uma previsão, né, da startup entrar em funcionamento já com os produtos em prateleiras?
Bom, no nosso pitch, né, a gente projeta isso para 2025.
Tá,
né?
Certo.
Isso, isso. E aí, falando das foodtechs, assim, por que isso é uma foodtech, né? Porque é uma empresa que traz uma inovação e traz uma solução criativa para esse produto. Realmente, a questão dos suplementos proteicos, existem estimativas de um mercado de bilhões de dólares, né? E são idosos no mundo inteiro, são pessoas que estão envelhecendo, né? Nossa população mundial está envelhecendo.
E está se cuidando mais.
Exato, está se cuidando mais e a gente precisa atender a esse público, né, da melhor forma possível. Tem os que vão se dar muito bem com as proteínas de leite e de soja e também tem o público que vai precisar da nossa proteína e a gente está aí para atender esse mercado.
Faz uma relação entre pesquisa, inovação e sustentabilidade e essa era das foodtechs.
Isso, a questão da sustentabilidade, ela tem sido muito observada, são pontos aí que a ODS, né, que é um dos objetivos aí da COP 2030, traz para as empresas a necessidade de estar alinhado a isso. Então, quando a gente congrega uma produção onde a gente traz inovação e puxa também a participação dos pequenos agricultores que vão nos fornecer esse cariru, uma produção livre de agrotóxico, né, totalmente orgânica, totalmente de pequena escala, mas valorizando esse produtor e trazendo essa amostra para o laboratório para que a gente valide, processe da forma mais natural possível para oferecer para os nossos clientes aí, que vão se beneficiar aí desses nutrientes que a gente vai trazer, é o melhor dos mundos, né?
A gente está aqui com duas representantes de startups foodtechs, né, que trabalham com inovação e alimentos. Queria saber qual é a mensagem, por exemplo, que vocês deixam, Kátia, Débora, né, para os empreendedores que estão considerando investir nessa área.
Bom, eu posso falar como entusiasta da área de alimentos que a Amazônia ela é um celeiro de muitos produtos, né? De muitas oportunidades, e a gente precisa aproveitar essa onda que está chegando para a gente cada vez mais forte, né? De observar ao nosso redor essas matrizes, essas oportunidades, né? A gente imagina que inovação é inventar a roda, mas às vezes polir essa roda, adaptar essa roda, aplicar essa roda a uma solução, a um problema ali para resolver, já é mais que suficiente, né? A gente está cheio de oportunidades nessa área e as pessoas que vislumbram isso vão aproveitar bastante.
Kátia?
Realmente, trabalhar nesse universo das startups é o que tem para o momento, né? Então, se o empreendedor se vê, né, nisso, tem que embarcar, tem que pegar as oportunidades. E assim, o mundo das startups é muito acolhedor, né? A comunidade, o trabalho que faz cooperativo. Então, se você tem dificuldade em iniciar, com toda certeza, falando um pouquinho do trabalho da Mapatec, ela faz toda essa ligação, né, entre os empreendedores que querem mergulhar nesse universo. E também tem aí o Sebrae muito atuante nisso.
Débora, fica o compromisso, quando abrir a startup, da gente voltar e a gente bater um papo para conhecer melhor aí o produto, né?
Com certeza.
O próximo passo depois.
Sim, traremos para degustação, vai ser um sucesso.
Kátia, onde está a Conani Chocolate?
A Conani Cacau hoje, a gente fica aqui próximo ao cemitério São José, no bairro Santa Rita, na Avenida Pedro de Oliveira Gomes, no caso que seria a continuação da Feliciano Coelho, se não fosse o cemitério, né? Próximo ali à Pizzaria Fornalha, a Panificadora Fino Grão. Mas a gente também tem produtos na Casa do Artesão. Estamos trabalhando e muito em breve a gente vai estar em outros locais.
Obrigada pela participação de vocês. Bom dia.
Obrigada, bom dia. E quero aqui dizer também que já quero o produto da nossa amiga Débora. Isso, para juntar o chocolate.
Vamos fazer uma parceria.
Obrigada, meninas. Bom dia.
Bom dia.